Rede CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, destacou a aplicação de normas voltadas ao combate à manipulação digital durante as eleições. As medidas incluem a fiscalização de conteúdos produzidos por inteligência artificial, com o objetivo de preservar a integridade do processo eleitoral. A declaração ocorreu em reunião com representantes de grandes empresas de tecnologia. O volume de vendas no comércio varejista subiu levemente, 0,1% em maio na comparação com o mês anterior. Em abril, o setor teve queda de 1,6%. Entre os meses pesquisados pelo IBGE, 5 atividades registraram taxas positivas e 3 apresentaram queda. O destaque foi para o grupo que inclui livros, jornais, revistas e papelaria, com elevação de 15,2%. O Comitê Disciplinar da FIFA avalia a manifestação política dos jogadores argentinos que ergueram a bandeira das Malvinas após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. A bandeira com os dizeres "As Malvinas são argentinas" foi exibida após o jogo, reacendendo tensões históricas. A entidade proíbe manifestações políticas nos torneios. No horário de Brasília, 3 horas 3 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e três.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntas até às 8 da noite. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa quinta, vamos nessa.
Você pode participar com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Nós vamos a Brasília. Samantha Klein tem a reação do governo brasileiro após o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. Oi, Samantha, boa tarde.
Oi, Débora, Carol. Olha, a gente está acompanhando agora uma reunião com vários ministros, incluindo aí ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, vice-presidente, chanceler Mauro Vieira, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, falando sobre a questão do PIX também, entre outros ministros que participam dessa coletiva, obviamente muito concorrida. O ministro Márcio Elias Rosa, da Indústria e do Comércio, ele afirmou que os setores atingidos terão atendimento prioritário no Plano Brasil Soberano, afirmou que novas medidas serão, então, abertas linhas para auxiliar os setores afetados e afirmou que cerca de 18% das exportações para os Estados Unidos serão atingidas com este novo tarifaço. Ele destacou que em 2024, esses setores exportavam cerca de 7 bilhões e 400 milhões de dólares para os americanos. Ele ainda afirmou que a última reunião foi na terça-feira, afirmou que com o USTR, a representação comercial dos Estados Unidos, Ele disse o seguinte, que explicamos novamente quais pontos eram inegociáveis e os Estados Unidos não trouxeram alternativas para negociações. E ainda disse que jamais se faria um acordo que viole os interesses do Brasil. Geraldo Alckmin, vice-presidente, também disse que esse tarifaço não tem sentido. Afirmou o seguinte, levamos uma palavra aos setores afetados contra os que sabotam o Brasil, porque o Brasil agora vai trabalhar e fazer um programa de apoio. E afirmou também que a Apex Brasil e a Agência Brasileira de Desenvolvimento vão fazer um esforço de ampliação de mercados. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está falando neste momento sobre o tema do PIX.
E a gente acompanha em cadeia com a Globo News. Gabriel Galípolo disse que os argumentos contra o PIX são desculpa dos Estados Unidos.
Do PIX, né? Então, fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, China, Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. Isso vai avançar de maneira bastante clara e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas. Do nosso lado, do lado do Banco Central, a gente vai seguir sempre fornecendo o PIX como algo gratuito, seguro e instantâneo e seguir na evolução técnica do PIX em cooperação com outros para que cada vez mais a população brasileira possa ter acesso a serviços financeiros de maneira mais segura, mais rápida e com maior inclusão financeira.
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, nessa coletiva de imprensa, vários ministros fazem parte, né, nessa manta, participaram de uma reunião com o presidente Lula, que foi chamada justamente para discutir qual seria a resposta do governo, a reação do governo após a confirmação da aplicação do tarifaço pelos Estados Unidos, isso veio ontem à noite, e o presidente Alckmin também disse que vai apoiar as empresas afetadas, certo, Samantha? O vice-presidente,
isso,
ou melhor.
Exatamente, vice-presidente Geraldo Alckmin, exatamente, Débora, ele afirmou então que linhas então devem ser lançadas, lembrando que no ano passado foi lançado o Plano Brasil Soberano, algumas semanas o Senado também, na semana passada, na verdade, o Senado já aprovou um crédito extra de 15 bilhões de reais para empresas afetadas por tarifas adicionais, não especificamente somente pelos Estados Unidos, mas também por efeitos aí da guerra no Oriente Médio. E a expectativa é que uma nova medida provisória, prevendo recursos adicionais para o enfrentamento aí dessas tarifas, sejam destinadas aos setores afetados. Lembrando aí, cerca de 18% das exportações. Uma grande preocupação dos empresários é justamente porque muitos dos produtos são moldados especificamente para o mercado americano e aí é necessário investimento para readaptar as suas linhas de produção. Ainda não se falou em aplicação da lei da reciprocidade. A nota do Palácio do Planalto, que o presidente Lula também publicou nas suas redes sociais, dava a entender essa possibilidade, mas o governo está lidando com cuidado. A gente não sabe ainda se isso vai ser confirmado agora nesse pronunciamento. Há uma expectativa disso, mas há um cuidado também com relação a essa aplicação. E o que já se falou aqui? O próprio ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, disse que a negociação continua. Ele reforçou que as manifestações de Marco Rubio, secretário de Estado, contra o Brasil são inaceitáveis, mas que o Itamaraty segue aberto para a negociação. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Klein, em Brasília, continua acompanhando a coletiva de imprensa do grupo de ministros que participou dessa reunião com o presidente Lula. Agora quem fala é João Paulo Capobianco, que é ministro do Meio Ambiente. E segundo ele, os argumentos são absolutamente improcedentes. Já já a Samantha traz mais detalhes dessa coletiva.
E a gente vai seguir nesse assunto, Débora, agora com a repercussão política, porque claro que o tarifaço virou tema também de disputa política aqui no Brasil, né, com comentários aí dos pré-candidatos à presidência. O João Rosa tem as informações para nós em Brasília. Oi, João, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde, Débora, e a todos os nossos ouvintes. A cobrança da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros também repercutiu no meio político e provocou uma troca de críticas entre governo e oposição. Esse tema também ganhou espaço na disputa eleitoral. Vamos começar com o senador Flávio Bolsonaro, que disse que o Brasil está em um avião sem piloto e atacou o presidente Lula, comparando ele ao ex-presidente americano Joe Biden, ao chamá-lo de ranzinza e inconsequente. Ele também compartilhou a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que justificou a decisão de Trump por falta de boa-fé do governo brasileiro. Vamos ouvir, Flávio.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
Por outro lado, Carol, o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria, acusando a oposição de articular as sanções com a Casa Branca para tentar evitar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e interferir nas eleições do Brasil. Vamos ouvir o que disse o Lindbergh.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Bom, a gente ouviu aí os dois lados. De um lado, a oposição tenta atribuir ao presidente Lula a responsabilidade pelas tarifas. Do outro lado, Carol, o governo busca associar a medida à família Bolsonaro. O que tem se visto por aqui, em torno desse tema, são os dois lados tentando se descolar das tarifas e transformando esse tema em uma guerra de narrativas, Carol.
O João e outros pré-candidatos à presidência também falaram desse assunto?
Exatamente, essa nova tarifa também repercutiu entre os pré-candidatos para a disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, disse estar indignado, criticou a polarização e alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral ao citar Lula e Flávio. Vamos ouvir.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida e que o Brasil precisa ser respeitado. Vamos ouvir.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Carol, para a gente encerrar aqui, outro ponto que vale a gente ressaltar é que, apesar da crise comercial, a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem no cenário eleitoral. 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Outro recorte da pesquisa mostra que 51% disseram que concordam com Lula que Flávio pediu o tarifaço a Trump e 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. A pesquisa Genial Quest, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o número BR07181/2026, ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. E os brasileiros preocupados com os efeitos do tarifaço, Débora, segundo a Quest, 63% acham que a cobrança de tarifas vai prejudicar sua vida ou de sua família.
E a tarifa, ela passa a vigorar a partir de 22 de julho, ou seja, da próxima semana, essa nova tarifa de 25%. A Karen Lemos ouviu os principais setores afetados e traz aqui mais detalhes. Oi, Karen, boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde. Ouvi aí representantes de setores como indústria e de comércio que alertam, né, para os impactos dessa nova sobretaxa, isso porque itens como etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel estão nessa lista aí, né, da tarifa adicional de 25%. Bom, segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a cobrança será somada às tarifas atuais e alcança aí cerca de 3 mil produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, resultando num prejuízo bilionário. Isso conforme explica para a gente Abraão Neto, que é o presidente da Ancham Brasil.
As sobretaxas de 25% anunciadas ontem afetam mais de 11 bilhões de dólares de exportações anuais do Brasil para os Estados Unidos. Mais de 26% de tudo que o Brasil vende para aquele mercado. Além disso, existe a expectativa da conclusão de uma outra investigação que pode elevar para até 37,5% as sobretaxas sobre as exportações brasileiras. Então, esse cenário demanda, na nossa avaliação, que se redobrem as tentativas de diálogo e de negociações entre os dois governos.
Bom, a Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional, num cenário aí em que pelo menos 20 estados brasileiros já registram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre. A Confederação aponta a queda aí de 13% nas exportações neste ano, perda que chega aí a 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Os Estados Unidos também são o principal mercado externo da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. Segundo Patrícia Gomes, que é diretora de comércio exterior da Abimac, a tarifa deve elevar custos e também comprometer investimentos nos dois países.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
Bom, durante as negociações, a gente lembra, né, o setor empresarial brasileiro mandou mais de 300 manifestações ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, só que não adiantou, né? Mercadorias embarcadas antes do início da cobrança poderão escapar da tarifa se chegarem aos Estados Unidos até o dia 29 de julho. E para terminar, Débora e Carol, só a lista aqui de itens que vão ficar isentos dessa tarifa adicional: carne bovina, café, petróleo, suco de laranja, minério de ferro, celulose e aeronaves civis estão entre os itens, né? Porque poderia levar à inflação e afetar as cadeias produtivas nos Estados Unidos. Débora.
Obrigada, Karen Lemos. E o setor de calçados, só o setor de calçados, Carol, 20% da produção depende da exportação para os Estados Unidos. A expectativa desses setores afetados é que eles consigam negociar até que a taxa, até que a nova tarifa comece a valer efetivamente na próxima semana, no dia 22. E essa outra investigação que um dos entrevistados da Karen Lemos citou, ela está relacionada à suposta circulação de produtos feitos com trabalho forçado no Brasil, e nessa frente o governo americano propôs então uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Essa não está valendo, ainda a investigação está em andamento. E você fica agora com o noticiário local e na volta a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Ministério Público do DF recomendou que as Secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos servidores. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população devido à desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de profissionais atinge 17 especialidades como farmácia, farmacêutico bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O órgão deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. O documento ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. Após homologado, o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser convocados para suprir os cargos abertos. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
A Justiça do Distrito Federal condenou o iFood a indenizar em R$15 mil um porteiro agredido por um entregador no Sudoeste. Segundo a decisão, a agressão ocorreu em dezembro de 2025, quando o porteiro realizava o procedimento de identificação exigido pelo condomínio. Após a entrega, o motociclista retornou ao local e deu um chute no abdômen da vítima, que caiu no chão. O caso foi registrado por câmeras de segurança e em um boletim de ocorrência. Ao condenar a empresa, o juiz entendeu que a plataforma responde por riscos da atividade e que a exigência dos protocolos de segurança fazia parte das funções do porteiro. O magistrado fixou a indenização de R$15 mil por danos morais, mas ainda cabe recurso da decisão. Juliana Souza, para a CBN.
Ponto Final CBN.
São 5 horas e 25 minutos. Luiz Fernando Figliage, em São Paulo, acompanha o cenário no Oriente Médio, traz atualizações. Oi, Luiz Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Débora, Carol, perdão. Boa tarde aos ouvintes. Um outdoor com uma imagem de Donald Trump morto e deitado em um caixão foi colocado em Teherã, capital do Irã. Ao redor da placa foram escritas em inglês e persa frases com ameaças ao republicano. Além do painel, outras faixas mostravam caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos. A manifestação ocorre durante a intensificação dos ataques entre Estados Unidos e Irã na última semana. O conflito no Oriente Médio não apresenta nenhum sinal de trégua, 8 dias depois da retomada das hostilidades entre os países. Com o Estreito de Hormuz fechado, qualquer ataque dos Houthis a embarcações ou portos no Mar Vermelho interromperia duas principais rotas de exportação de petróleo no Oriente Médio. Isso porque o Irã pediu ao grupo extremista do Iêmen que se preparem para fechar um dos outros estreitos, que seria o Estreito de Bab el-Mandeb, rota petrolífera do Mar Vermelho. Mais cedo, os Estados Unidos realizaram aí uma nova onda de ataques contra centros de comando e sistemas de defesa aérea, além de instalações de vigilância costeira por várias regiões do país. Do lado iraniano, a resposta veio contra bases usadas por forças americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. O Estreito de Hormuz permanece no centro da crise e um assessor do líder supremo iraniano afirmou que a passagem pertence ao Irã. Donald Trump disse que o Irã tenta negociar um acordo. Débora.
Obrigada, Luiz Fernando, pelas informações. Você fica com o noticiário local e na volta a gente vai falar sobre as despedidas ao jornalista Renato Machado.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente, nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação em diferentes regiões do Distrito Federal. As vagas são oferecidas em diversos campi, como Ceilândia Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Entre as opções estão cursos nas áreas de administração, logística, controle ambiental, informática, eletrônica, libras, mercado financeiro e inclusão digital para pessoas idosas. As inscrições seguem prazos definidos em cada edital ou até o preenchimento das vagas. Os interessados devem consultar os requisitos, a documentação e o cronograma de cada seleção no site oficial do Instituto Federal de Brasília. Juliana Souza, para a CBN.
A Polícia Civil do Distrito Federal procura um casal suspeito de invadir a casa de uma vítima e agredi-la durante a cobrança de uma dívida. Segundo as investigações, os dois teriam sido contratados por uma mulher de 44 anos, moradora do Riacho Fundo, apontada como responsável por conceder empréstimos informais e realizar cobranças por meio de violência e ameaças. De acordo com a polícia, o casal entrou na residência armado e manteve a vítima e os familiares sob grave ameaça por cerca de 15 minutos. Durante a ação, a vítima foi agredida e sofreu lesões graves nas costelas. As agressões aconteceram na presença da filha da vítima, de apenas 3 anos. Mesmo após o ataque, a vítima e a família continuaram sendo ameaçadas. Com medo de novas represálias, a vítima realizou uma transferência bancária para a conta da principal investigada. O crime ocorreu em maio. A mulher, apontada como responsável pelo esquema de empréstimos, foi presa temporariamente no dia 14 de julho. Agora, a Polícia Civil concentra as investigações na identificação e localização do casal suspeito. Marina Dantas para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin e membros do governo federal criticaram a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Alckmin chamou a decisão de injusta. A medida, que afeta 26,2% das exportações, resulta de uma investigação sobre práticas comerciais, incluindo o uso do PIX e desmatamento. O executivo planeja acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê um adicional de 5% na aposentadoria para mulheres com filhos, limitado a 15%. O benefício destinado a seguradas do INSS ainda precisa passar por outras comissões e pelo Senado. A medida visa compensar as dificuldades enfrentadas por mães no mercado de trabalho. Um homem investigado por integrar um grupo criminoso de agiotas com atuação em Belo Horizonte, na região metropolitana, foi preso pela Polícia Civil de Minas. Durante diligências, o autor foi flagrado com panfletos sobre empréstimos abusivos e cometendo crimes de perseguição e extorsão contra as vítimas. Ao todo, o órgão investiga mais de 300 denúncias do tipo na Grande BH. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval, válido para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso continuará em vigor até às 11 horas e 59 minutos da noite de sábado. O alerta do IMET é de classificação amarela, nível mais brando na escala de severidade do órgão, e atinge 8 dos 9 estados do Nordeste. Apenas o Maranhão ficou fora da lista. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro. Júlia Viana tem mais detalhes sobre o adeus ao jornalista Renato Machado. Muitos amigos se despedindo, não é, Júlia? Boa tarde.
Isso, Débora. Boa tarde para você e para Carol. Renato Machado, que morreu aos 83 anos hoje, vai ser velado na tarde de amanhã no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária aqui do Rio. O escritor Ednei Silvestre publicou as informações do funeral, que vai ser aberto ao público e terá início às 11h30 da manhã. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, Renato construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. Durante 12 anos, ele também foi comentarista aqui da CBN no quadro Momento do Brinde. A trajetória do Renato no jornalismo começou em 1969, como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, ele ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um dos primeiros grandes trabalhos na emissora, e em 83 virou correspondente em Londres, onde acompanhou fatos históricos como os atentados terroristas em Paris em 1986 e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta ao Brasil em 88, ele passou a atuar como repórter especial da TV Globo. Entre 96 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal. A apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, contou que aprendeu muito com Renato como colega de trabalho.
Ele era muito presente em tudo. Ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, né? Ele não era apenas o apresentador. Então, ele dominava muito tudo aquilo que acontecia no jornal. Muito exigente, cobrava muito de todos nós. Mas ele me ensinou coisas muito importantes. Por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação. Ele sempre procurava fazer com que a notícia fosse bem entendida, mas sem desrespeitar o público, sabe? Sem achar que as pessoas precisam de tudo muito bem explicadinho. Ele respeitava muito a inteligência do público.
O âncora da CBN, o Carlos Alberto Sardenberg, com quem o Renato apresentava o quadro Momento do Brinde, falou emocionado hoje sobre o pioneirismo da coluna no rádio brasileiro.
A cultura do vinho também aumentou. Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho, porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos, antes que o vinho entrasse na moda, é isso que eu estava dizendo. E ele ajudou a gente, ajudou assim a desenvolver essa cultura. Acho que foi a primeira coluna de vinho no rádio brasileiro.
Nos últimos anos, Renato continuou compartilhando o interesse pelo universo dos vinhos nas redes sociais, onde se definia como apaixonado por jornalismo, vinhos e música clássica. Débora e Carol.
Obrigada, Júlia, pelas informações. Carol, você chegou a apresentar, né, o CBN Brasil enquanto o Renato era o titular do Momento do Brinde, né?
Muitas vezes, Débora, apresentei o CBN Brasil, Renato sempre com aquela elegância, né, dando dicas bem-humoradas também sobre vinho. E eu lembro também de um outro programa que ele apresentou, que durou pouco tempo aqui na rádio, mas era muito interessante para a gente que é jornalista, não sei se você vai lembrar, Débora, chamava Notícia em Foco. Foi ali por 2008, era o Renato, junto com a Marisa Tavares, que era a nossa diretora de jornalismo na época, e à época também o Roberto Nonato, e era um programa que falava sobre jornalismo, sobre os desafios da cobertura jornalística, e era sempre um privilégio ouvir as observações do Renato a respeito desse assunto com tanta experiência, né?
Verdade, bem lembrado.
Débora, vamos voltar para o noticiário internacional, porque os Estados Unidos vão endurecer as regras de vistos para estudantes e jornalistas. Falando nisso, né, desafios da cobertura jornalística, mais um. Lucas Taveira, conta para nós, boa tarde.
Boa tarde, Carol, Débora, todo mundo ligado aqui na CBN. Vai reduzir agora o período, né, de permanência autorizados nos documentos. O prazo de validade para essas modalidades será fixo. Atualmente, a vigência dos documentos está relacionada justamente à duração dos cursos, programas ou do contrato de trabalho. Segundo o Departamento de Segurança Interno norte-americano, as mudanças atingem as categorias F, de estudantes internacionais, J, para visitantes em programas de intercâmbio cultural que trabalham, trabalhem nos Estados Unidos, e a categoria I para jornalistas e profissionais da mídia. Apesar do comunicado, a medida precisa ser analisada pelo Congresso, não há uma data marcada ainda. A regra entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial Federal do país. Os titulares de visto que desejarem permanecer nos Estados Unidos além do período fixado precisam solicitar uma prorrogação ou obter readmissão viajando para o exterior e em seguida entrando novamente no território americano. O Departamento de Segurança Interna citou um aumento dramático no número de vistos para estudantes. Em 2024, houve mais de 1 milhão e 800 mil admissões, um aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Para visitantes em programas de intercâmbio, foram entregues 500 mil documentos, enquanto que 37.300 membros da mídia receberam vistos. Carol?
Obrigada pelas informações, Lucas.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
A Polícia Civil do DF apreendeu 5 armas e centenas de munições durante o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. A operação realizada nesta quarta-feira teve como objetivo reforçar o combate à violência contra a mulher. Na primeira diligência, na região da 26 de setembro, os policiais apreenderam uma pistola, 10 munições e 3 carregadores. Na segunda, em Taguatinga, foram encontradas 2 armas de choque. Já na terceira ação, realizada no Sol Nascente, em Cocalzinho de Goiás, as equipes apreenderam uma pistola, uma carabina e 353 munições. Todo o material foi encaminhado à autoridade judiciária competente. Marina Dantas, para a CBN.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia, e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESILAB por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final de inscrição do imóvel. Finais 1 e 2 na segunda-feira, finais 3 e 4 na terça-feira, finais 5 e 6 na quarta-feira, finais 7 e 8 na quinta-feira e os finais 9, 0 e X na sexta-feira. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do DF. basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros e multa por atraso. Os pagamentos parcelados seguem até outubro. Marina Dantas, para a CBN.
A atriz e humorista Nani People se apresenta no dia 29 de julho em Taguatinga, encerrando a programação de humor no SESI DF Cultural nesse mês. O espetáculo Como Salvar um Casamento será apresentado às 8 horas da noite no Centro Cultural SESI. Em cena, Nani interpreta uma palestrante e outros personagens para abordar com humor os desafios da vida a dois. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESDF. A entrada será mediante a doação de 2 itens de limpeza e serão destinados a instituições sociais atendidas pelo sistema Fibra. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital. Com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Boa tarde, Débora, Carol e ouvintes da CBN. Olha, se o investidor brasileiro já vinha lidando com seus próprios problemas internos, a quinta-feira mostrou que não existe porto seguro quando o vento global também sopra contra. O grande motor do dia veio de Nova York. Uma forte realização de lucros no setor de tecnologia azedou o humor nos mercados por lá. Somado a isso, dados de varejo e empregos nos Estados Unidos vieram acima do que era esperado pelos investidores, indicando que o Banco Central americano pode não ter espaço para reduzir os juros por lá. E é nesse ponto que a dinâmica se complicou para o mercado brasileiro hoje, porque com os juros americanos mais altos e a nossa atividade, por outro lado, demonstrando sinais de fraqueza, o diferencial entre as taxas, ela encolhe. E esse conjunto de fatores, né, por si só, ele acaba reduzindo a atratividade dos nossos ativos locais da Bolsa, as ações, afastando o investidor estrangeiro e, por outro lado, impulsionando o dólar, né? A moeda americana avançou sobre o real hoje, fechando aí negociada na faixa dos R$ 5,09. E o mercado ainda precisou processar outros dois fatores de incerteza aqui no Brasil. As novas tarifas americanas de 25% sobre os produtos nacionais e a repercussão da última pesquisa eleitoral que mostrou o presidente Lula ampliando a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, trazendo de volta as velhas preocupações fiscais para o centro das negociações. Com tantas pressões internas e externas, o mercado acabou optando pela cautela e a Bolsa Brasileira não encontrou fôlego para reagir. No fim da sessão, o Ibovespa caiu mais de 1% para os 173.825 pontos. Eu vou ficando por aqui, volto com vocês, Débora, Carol.
5h48, a gente fala agora sobre a final da Copa do Mundo, que deve ter a presença do presidente americano Donald Trump. Nadédia Calado conta pra gente. Boa tarde.
Oi, Carol. Boa tarde para você, para Débora, para todo mundo. Confirmou presença o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final da Copa domingo. Quem disse foi a porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que ele vai à partida entre Espanha e Argentina e que a presença dele vai ser, abre aspas, o toque final naquela que tem sido a Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos, fecha aspas. Só teve uma outra edição da Copa no país, em 1994, ano do nosso Tetra. A Copa do Mundo acabou tendo pouco espaço na agenda de Trump. O país, lembrando, divide a sede do Mundial com México e Canadá e nenhum dos três chefes de Estado foi às aberturas do torneio, uma por país. Claudia Sheinbaum, presidente do México, enfrentando uma crise de popularidade e muitos protestos, diz que não iria em solidariedade com os mexicanos que não podiam pagar ingresso. Mark Carney, premier canadense, estava na Europa para reuniões do G7 e Trump também criticou os preços dos ingressos e não foi. Ao longo do torneio, ele se manifestou pouco, estava muito focado em assuntos internos, na geopolítica, guerra no Oriente Médio, claro. E também tem o fato de que o futebol não é um esporte tão aclamado nos Estados Unidos quanto é aqui. Mas Trump ganhou um destaque forte quando pediu à FIFA para revogar o cartão vermelho do atacante americano Florin Balogun, pedido que foi atendido, embora a entidade negue que tenha havido intervenção. E aí, na partida seguinte, com Balogun, os Estados Unidos acabaram eliminados para a Bélgica por 4-1 e jogadores, inclusive, admitiram que esse episódio afetou o ambiente da seleção. Final, lembrando, marcada para as 16h, no horário de Brasília desse domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, região metropolitana de Nova York. Carol?
Valeu, Nadédia, obrigada. E o presidente da Argentina, Javier Milei, disse que não vai viajar aos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo. Ele disse que vai assistir a decisão da residência presidencial de Olivos por uma questão de superstição. Uma superstição, segundo ele, porque assistiu desde o primeiro jogo lá no cinema da residência. Ele acha que isso deu sorte para a seleção argentina. Javier Milei diz que a Casa Rosada ficará à disposição da seleção, caso a equipe decida comemorar um eventual título. Ao mesmo tempo, ressaltou que não pretende transformar a conquista em um ato político. As informações são do jornal O Globo. Javier Milei também foi a público para defender a atitude dos jogadores da seleção, que mostraram uma faixa que dizia: as Malvinas são argentinas. Isso foi no finalzinho ali da semifinal contra a Inglaterra, que o jogo foi vencido por 2-1 pelos argentinos. Inclusive, com essa manifestação, a seleção argentina pode ser punida pela FIFA. Uma investigação foi aberta.
Agora 5h52.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios. Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Os torcedores argentinos festejaram em Buenos Aires e nas principais cidades do país de forma frenética a vitória sobre a seleção inglesa, como se fosse uma épica para deixar no chinelo a Ilíada e a Odisseia. O frenesi tomou conta dos torcedores que pularam durante horas ao redor do obelisco, que é o ponto histórico das celebrações esportivas na capital do país, em vários bairros da cidade. E quando eu digo frenesi, bota frenesi nisso, porque parecia que estavam celebrando a final da Copa do Mundo e não uma semifinal. É que é mais ou menos assim, porque o jogo, esse jogo contra a seleção inglesa, tem para eles um sabor especial, devido a vários fatores, mas principalmente a Guerra das Malvinas de 1982, nas quais as tropas argentinas enviadas pela ditadura militar foram derrotadas. A Argentina reivindica esse gélido arquipélago no Atlântico Sul. A sensação é que deu é que a alegria era tão grande que, se perderem no domingo contra a Espanha, que é um país com o qual argentinos têm uma relação carinhosa, não vão se deprimir, porque o principal objetivo deles era vencer mesmo da seleção da terra de Harry Potter e Shakespeare. E isso fica claro com o jogo da Copa do México de 86. Várias pesquisas durante anos indicaram que os dois gols mais recordados pelos argentinos eram os dois gols de Maradona contra os ingleses. Para um torcedor normal, que não seja um fanático das estatísticas, se você perguntar quem fez os gols da final de 86 contra a Alemanha, uma semana depois do jogo contra a Inglaterra, a imensa maioria nem vai lembrar, e talvez muitos nem lembrem que a final foi contra os germânicos. Inclusive, O jogo desta quarta-feira rachou a cúpula do governo argentino. A vice-presidente Victoria Villarroel chamou os ingleses de piratas usurpadores e disse que esse jogo era muito mais que um jogo. Na contramão, o presidente Milei disse que o futebol é futebol e que guerra é guerra. Bom, agora no pós-jogo, com muitos torcedores ainda de ressaca, começam as especulações sobre como será a escalação para domingo contra a seleção da Espanha. Um jogo visto com entusiasmo, mas sem a colossal, imensa carga nacionalista de ontem. Mais detalhes sobre as peculiaridades do futebol em meu livro Futebol Lado B, publicado pela Globo Livros.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil identificou o casal que derrubou uma criança de colo em São Sebastião. O caso ganhou destaque depois que vídeos passaram a circular em redes sociais, mostrando o momento em que os pais, visivelmente embriagados, deixam o bebê cair. A vítima está no colo da mãe, de 20 anos de idade, que é vista cambaleando antes de deixá-la cair. O pai, de 25 anos, está ao lado, também com sinais de embriaguez. A dupla foi ouvida na 30ª Delegacia de Polícia e relatou que o caso foi um acidente, sem intenção de maus tratos. Após a avaliação dos conselheiros tutelares, a criança foi confiada aos cuidados da avó materna. O inquérito será remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. Mariana Machado, para a CBN.
O GDF sancionou a lei que estabelece novas regras para o protesto em cartório de dívidas de consumidores por empresas de serviços públicos, como Caesb e Neoenergia. A norma entra em vigor em 90 dias e determina que o protesto só poderá ocorrer após, no mínimo, 3 meses do prazo do pagamento da conta. Pela legislação, as concessionárias deverão oferecer alternativas, como parcelamento ou renegociação, antes de encaminhar a dívida ao cartório e comunicar oficialmente o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência, por e-mail, com confirmação de leitura, WhatsApp ou carta com aviso de recebimento. O protesto também fica suspenso quando houver contestação administrativa ou judicial sobre o débito. A lei ainda cria regras específicas para famílias de baixa renda inscritas no Cade Único ou beneficiárias do BPC, para que o protesto seja feito apenas para dívidas superiores a um salário mínimo, com atraso superior a 6 meses e após oferta de parcelamento compatível com a renda. Em caso de descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas e obrigadas a arcar com os custos para retirar o protesto. Igor Cardim para a CBN.
A Biblioteca Nacional de Brasília preparou uma programação gratuita de férias com contação de histórias e oficinas de desenho para crianças, jovens e adultos. Na quinta e na sexta-feira, a escritora e arte educadora Carla Neri apresenta a contação de histórias Dinossauro de Baunilha, no espaço infantil da biblioteca. A atividade é voltada para crianças de até 13 anos, com 25 vagas por sessão, preenchidas por ordem de chegada. Já na sexta-feira, o ilustrador Daniel Nakasato ministra uma oficina de desenho com estilo cartoon no Espaço Geek. A atividade é destinada para participantes a partir dos 10 anos de idade. Não exige experiência e oferece 12 vagas. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na Biblioteca Nacional de Brasília. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Maria de Fátima investiu numa NTNB 2050 com taxa de IPCA mais 4,6% ao ano em agosto de 2021. Ao consultar o extrato hoje, a informação é que a taxa de mercado é de IPCA mais 7,5% ao ano e o rendimento relativo